A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.
Olá, eu sou o Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. E a gente começa mais um programa chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Obrigada a todos que têm participado com a gente do programa Espaço Ouvidoria. Hoje o programa vai responder às dúvidas de ouvintes sobre as dívidas do Estado do Rio Grande do Sul e sobre o projeto que estabelece penalidades para pais ou responsáveis que não comparecerem às reuniões escolares dos filhos. Como de costume, convidei alguns colegas senadores que vão responder às questões encaminhadas pelos ouvintes. Para falar sobre o primeiro tema, ouvimos os senadores Ana Amélia, Paulo Paim e Lazier Martins. O senador Fernando Bezerra foi o escolhido para comentar o segundo tema do nosso programa. Agradeço, portanto, aos colegas senadores que atenderam prontamente o nosso pedido.
Lembrando que você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Depois nós ligamos para você e gravamos a sua dúvida que será respondida aqui pelos senadores. Vamos à primeira pergunta de hoje. O Otto Simões Fernandes, da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, pergunta para os senadores do Rio Grande do Sul sobre o projeto aprovado no Senado que se tornou a Lei Complementar número 151 de 2015 e que prorroga para o ano que vem a aplicação de novos índices para a correção das dívidas do Estado. Vamos ouvi-lo.
Meu nome é Otto Simões Fernandes, sou aposentado, moro na cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. A minha pergunta é para os três senadores, representantes do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, senador Lazier Martins, por que que, diante da situação de penúria do Estado do Rio Grande do Sul, eles concordaram em deixar para o ano que vem a diminuição dos juros da dívida que o Estado tem com a União? Eu achava que eles deviam ter feito uma campanha no Senado no sentido de que o juro fosse abatido logo esse ano. Não ia resolver, mas ia ajudar a situação do Estado do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado pela participação, Otto. Sua pergunta foi respondida pelos três senadores da bancada do Rio Grande do Sul. A gente começa ouvindo o senador Lazier Martins, do PDT.
Alô, senhor Otto. Eu quero lhe dizer que eu não concordei com aquela proposta negociada com o governo de deixar somente para janeiro de 2016 a diminuição dos juros da dívida do Rio Grande do Sul, hoje em 13% a cada mês. Eu votei contra, deve ter havido algum engano de interpretação, eu votei contra a emenda que prorrogava os efeitos da dívida, seguindo a relatora da matéria, a senadora Marta Suplicy. Eu queria o efeito imediato diante da carência que vive o Rio Grande do Sul, mas ganhou o contrário ao que eu pretendia, ganhou o sim. De qualquer forma, junto com outros dois senadores, a Ana Amélia e o Paulo Paim, nós apresentamos um projeto pedindo o reconhecimento de que a dívida do Rio Grande do Sul, que é estratosférica, já foi paga, considerando que quando do acordo do Rio Grande do Sul com a União em 98, nós, gaúchos, devíamos 9 bilhões de reais. Já pagamos 22 e ainda devemos 47 bilhões decorrência dos juros extorsivos e ilegais. Então, eu acho que, com essa minha resposta, eu esclareço a sua curiosidade, agradecendo o seu interesse. Um abraço.
Agora, a opinião da senadora Ana Amélia, do PP.
Caro Otto Fernandes, de Pindamonhangaba, eu apreciei muito a sua pergunta e a sua provocação e cobrança aos senadores gaúchos. Quero lhe dizer que nós estamos trabalhando intensamente nessa matéria. Os senadores são os representantes do Estado, têm pela Constituição essa obrigação e essa responsabilidade. Nós apresentamos já um projeto de lei de rever os termos do acordo da dívida. E esse projeto já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, distribuído ao senador Lindbergh Farias. Nós estamos propondo um novo índice para a correção dessa dívida, que é, como você disse bem, impagável. O Rio Grande do Sul mensalmente compromete 13% da sua receita líquida para pagar a União. Mas veja só a contradição. A União deve ao Estado o ressarcimento das desonerações do ICMS da Lei Candir e não nos paga adequadamente. Eu apresentei já um projeto, também já em tramitação no Senado, que é esta via que nós temos para agir, no sentido de haver um acerto de contas entre a nossa dívida e o nosso crédito. Vai abater da dívida com a União. Então, é um caminho também que eu encontrei nesse caso. O outro, do indexador, é uma iniciativa dos três senadores e agora nós temos que esperar a tramitação do Congresso Nacional. Todos os dias temos falado, mas também há um outro detalhe que o Estado do Rio Grande do Sul, historicamente, tem ampliado a sua despesa e não aumentado na mesma medida e proporção a sua receita. É um Estado que está perdendo algumas indústrias que estão saindo do Estado, então isso impede um crescimento econômico maior de um Estado que é formado por empreendedores que têm vocação. Por isso que tem gaúchos espalhados em todo o país. Muito obrigada pela sua pergunta e fique tranquilo. Nós estamos aqui trabalhando para defender o nosso Rio Grande amado e bonito.
E por fim, o senador Paulo Paim, do PT, também responde ao Otto Simões.
Seu Otto, nós fizemos muito mais do que isso que o senhor pediu. Nós fizemos uma campanha aqui no Senado, que o interesse não era só do Rio Grande, era da maioria dos estados. E apresentamos, inclusive, um projeto muito mais decente do que esse. E eu tive a alegria de ser o primeiro signatário, que se esse projeto o Senado aprovasse, a dívida do Rio Grande do Sul estaria paga. E nós não teríamos que mandar mais um centavo para Brasília, nem a partir do ano que vem, e muito menos a partir desse ano. Seria 260 milhões a menos. Mas entre a vontade e a campanha e o governo que tem maioria na Câmara e no Senado e ser decidido no voto, é uma distância muito grande. Nós fizemos aqui das tripas o coração, mas infelizmente teve que haver um decreto legislativo para conseguir que começasse a regulamentar a renegociação com outro indexador a partir do ano que vem. E assim mesmo o governo até hoje ainda não deu sinal verde, porque nós fizemos uma dívida de em torno de 10 bi, paguemos 22, estamos devendo 55. Uma dívida dessa é impagável para a eternidade, porque era o IGPD na época da inflação alta mais 9%. Mas não depende só de nós. Vontade política de ajudar o Estado, não tenha nenhuma dúvida que nós todos temos. Mas, infelizmente, nem sempre a vontade da minoria aqui, que nós somos três, é que resolve no universo de 81, onde o governo tem a maioria.
A gente agradece aos senadores do Rio Grande do Sul pelos esclarecimentos em relação ao assunto levantado pelo Otto Simões, de Pindamonhangaba, São Paulo. Antes de passarmos para a próxima participação do programa de hoje, a gente lembra que para você mandar sua pergunta aqui para o Espaço Ouvidoria, é só ligar para o 0800-61-2211. Vou repetir, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Agora vamos ao próximo tema de hoje, participação da Nelma Lúcia Garcia, de Belo Horizonte, capital mineira. A Nelma traz sua opinião sobre uma proposta que tem repercutido bastante entre os pais e mães com filhos em idade escolar. É o projeto de lei do Senado 189 de 2012, que estabelece sanções para os pais que deixarem de comparecer às reuniões da escola dos filhos. Vamos ouvir a Nelma.
Meu nome é Nelma Lúcia Garcia, Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha pergunta é: não seria mais digno resguardar os direitos do adolescente a partir do dever da responsabilidade social? O que seria mais interessante, ao invés de penalizar os pais que não frequentam as reuniões da família, conseguir que as empresas liberassem esses pais mediante uma declaração de comparecimento à escola, sem penalizar, sem descontar as horas, sem tirar a cesta básica, que são algumas das justificativas que temos recebido das famílias nas escolas. Assim, as escolas estão marcando reunião às 7 horas da manhã, outras às 19 horas e outras pegando a grande maioria o sábado, o que até prejudica a convivência familiar, porque o sábado é o dia que o trabalhador tem para cuidar da sua vida familiar. Então, eu acredito que a Lei de Responsabilidade Social, que confere às empresas até desconto no imposto de renda, elas utilizassem dessa responsabilidade social resguardando os direitos dos pais de assistirem às reuniões na escola mediante uma declaração de comparecimento. Não comporta um projeto de lei com penalidade, muito menos um projeto de lei dando folga aos pais, como foi um outro que surgiu dentro do Senado.
A gente agradece a Nelma pela participação e vamos ouvir agora o relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco.
Nelma, as suas preocupações foram atendidas através do nosso relatório e através de sugestões de outros senadores. Como você sabe, esse é um projeto de autoria do senador Cristóvão Buarque, que chama a responsabilidade da família para a educação do seu filho. A responsabilidade de educar não cabe apenas à escola, mas sobretudo à família, aos pais, aos responsáveis legais pela criança e pelo adolescente. Esse é o propósito do projeto. Duas questões que você levanta. A primeira, no sentido de criar incentivos, apoio, para que a empresa possa dispensar os trabalhadores, os funcionários, os servidores, para atenderem as reuniões escolares, para acompanharem as reuniões escolares no sentido de avaliar o desempenho do seu filho. Isso foi feito, nós incorporamos essa sugestão, nós incorporamos isso ao corpo do projeto e, portanto, as empresas vão autorizar a saída do expediente, do horário de trabalho dos seus servidores para que eles possam cumprir com a sua responsabilidade do acompanhamento do seu filho. E a outra questão que você coloca é a questão da penalização. O senador Donizete ponderou e essa emenda está sendo acolhida no seio da Comissão de Constituição e Justiça, que antes de haver a penalização daqueles pais ou responsáveis legais que não compareçam às reuniões escolares, que haja primeiro o comunicado, a advertência junto ao juiz da cidade, do local onde os pais vivem e a escola está situada, para que eles tenham uma oportunidade de comparecer. Mas na reincidência da ausência, do não comparecimento, aí se aplica a punição, que é as mesmas punições para aqueles que não comparecem ao direito de votar. Então, se o direito de votar é o que fortalece a nossa democracia, e não iremos construir uma democracia se não tivermos educação de qualidade, e a educação de qualidade não se dá apenas na escola ou através das aulas lecionadas pelo professor, mas, sobretudo, pelo acompanhamento e pela supervisão dos pais.
Esse foi o senador Fernando Bezerra Coelho, que respondeu a Nelma, lá de Belo Horizonte. A gente chega ao fim de mais uma edição do programa Espaço Ouvidoria, agradecendo novamente a Ouvidoria do Senado pela parceria na produção do programa. Senadora Lúcia Vânia, ouvidora do Senado Federal, muito obrigado pela presença e é sempre um prazer tê-la conosco aqui no Espaço Ouvidoria, esse canal de interação do Senado com os cidadãos.
Muito obrigada a todos que nos enviaram suas perguntas e aos senadores convidados pelos esclarecimentos. Tenho certeza de que a resposta a cada um dos cidadãos que participaram hoje esclareceu dúvidas de outros muitos ouvintes. Um abraço a todos e até o próximo Espaço Ouvidoria.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Todas as edições do Espaço Ouvidoria estão disponíveis para download na página da Rádio Senado na internet. Acesse www.senado.leg.br/rádio. Muito obrigado a você que nos acompanha, pela audiência. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço da cidadania.